Para o compromisso de stakeholders globais com um foco particular nas atividades de extensão para governos e organizações intergovernamentais. E vamos ser então breves hoje, de manhã, com o Sr. Canel, quem assessora o CEO quanto a assuntos governamentais, e ele está com uma série de colegas da equipe de compromisso governamental com um foco regional, e vamos apresentá-los. Então, obrigada por ter vindo aqui hoje de manhã.
I will hand over to Tarek, please.
Muito obrigado. Fala, Derek. Obrigado, Heather, pela apresentação. Estou muito contente por ter recebido esse convite e de estar aqui com o GAC, os membros do GAC, de compromisso global de partes interessadas, como a Heather disse. Sally Cossenham e eu estamos deixando essa equipe. Eu estou particularmente focalizado com questões governamentais e organizações intergovernamentais. Hoje, a gente veio com a equipe completa para apresentar toda essa equipe aos membros do GAC e que vocês saibam que vamos apresentá-los, porque muitos dos membros da equipe estão trabalhando em outros campos com os governos e também com a sociedade civil e o setor privado. Vou começar apresentando os vice-presidentes regionais: Pierre-Jean Genot, vice-presidente para a África, também a Jamie Hendlin, vice-presidente para a América do Norte, Xiang Zhongli, que está em transição, foi vice-presidente para a área Ásia-Pacífico, e faz uns dias ele foi designado diretor executivo da CONAC pela parte do Ministério da China, mas ele também está trabalhando nesse período de transição, e eu acho que até final de maio, depois teremos um novo vice-presidente para a Ásia, alocado nas próximas semanas. Aqui, à minha esquerda, temos a vice-presidente para Austrália e Ilhas do Pacífico e Oceania, também Denis Markovski, vice-presidente para a Rússia, a Europa Oriental. Depois, Rodrigo de la Parra, vice-presidente para a América Latina e o Caribe. E, na sua esquerda, Everton, quem é o gerente no Brasil. É uma recente aquisição da equipe. Depois, o André, que começou a trabalhar esta semana como gerente regional da Europa. Ele reporta a Hitchson, e depois Chris Mondini, vice-presidente para compromisso industrial, que está aqui conosco no GAC, e Nigel Hickson, vice-presidente da Europa, quem está fazendo muitos trabalhos nas questões relativas à IG e fóruns internacionais. À direita, Varas Asmas, vice-presidente do Oriente Médio, e também que participa em vários fóruns internacionais. Nara Rosita, também, que é diretora senior de OIG e de compromisso também. E depois, Mandy Carbat, diretora do Departamento de Mandato, Mandy Carver. Eu acho que com todas essas apresentações já completamos a equipe, e vou começar agora dando uma visão de por que nós estamos participando com as OIGs, que estamos cooperando com as organizações internacionais e organizações internacionais para poder promover uma internet aberta e segura no modelo de múltiplas partes interessadas, e também para garantir o consenso no papel da ICANN dentro do ecossistema em geral. Um dos objetivos que nós queremos alcançar dentro das organizações intergovernamentais e as governamentais é o de ajudar no panorama de governança quanto ao papel da ICANN dentro desse ecossistema. Nós estamos concentrando nessa questão recentemente e isso se viu refletido no diálogo construtivo. Começamos com a ICANN, com a UIT, com o chefe de Baku, no fórum UGF de Baku, fórum global recente, com acompanhamento do que fez o presidente Fazil Hadi, que foi convidado pelo Hamadou Touré, que é o secretário-geral da UIT, quem participou também da CMTI. Houve um diálogo, então, conjunto entre a ICANN e a ITU, e pela primeira vez, Hamadou Touré disse isso publicamente na CNTI, na cerimônia de abertura também do encerramento, dizendo que a UTI não tem nenhum desejo de assumir o papel da ICANN e que reconhece qual é a função da ICANN, o que a ICANN está fazendo e que a ICANN está trabalhando com questões de nomes e endereços de internet. Eu não digo que isso seja o final do trabalho, mas sim que ainda temos muito trabalho pela frente para fazer e que essa declaração pública do secretário-geral da UTI, tanto na cerimônia de abertura quanto de encerramento, é positivo, um indicador positivo, porque é a primeira vez que houve o reconhecimento da Secretaria-Geral da UIT de qual é a função da ICANN. Mas ainda devemos continuar trabalhando e vamos continuar depois falando um pouco mais sobre os passos a seguir. Ainda temos vários desafios pela frente. Também ficou garantida a aceitação do modelo da ICANN dentro do modelo de múltiplas partes interessadas dentro da governança da internet e dentro do sistema de governança de internet e OGI. Há outras organizações que devem aprender sobre a ICANN e entender o que é a ICANN para entender como esse modelo de múltiplas partes interessadas funciona e para dar apoio ao GAC neste trabalho. Nós sabemos completamente que o GAC cumpre uma grande função fazendo a interface, interagindo com a OIG. Portanto, sabemos que a presidente da LAC está bem informada sobre o que está acontecendo com a OIG. Recentemente, começamos junto com o FADI uma conference call mensal com a presidente do GAC. Teremos um relatório mensal que será concentrado na participação da OIG dos governos para que o GAC conheça mensalmente o que está acontecendo, quais são os planos para o mês seguinte, também no que tange ao compromisso das organizações governamentais e as organizações intergovernamentais. Vamos dar também os possíveis alianças para mostrar como é uma internet aberta e para continuar operando. Eu tenho uma lista que vou ler rapidamente das OIGs, com as que começamos a comprometer-nos, o Banco Mundial, que nos ajuda em muitos projetos regionais que eu vou mencionar depois, na África, na América Latina, Oriente Médio, outros países em desenvolvimento, e também um compromisso com a Unesco, que já foi formado há vários anos e que tem a ver especificamente com os IDNs, com o trabalho relacionado especificamente para os IDNs. Nós também acreditamos que haverá uma função especial para a CMSI mais 10 na UIT. Também temos uma pessoa que está participando do comitê. Estamos satisfeitos de que isso seja um comitê de múltiplas partes interessadas, porque acreditamos que devemos ter múltiplas partes interessadas. Não apenas os governos devem cooperar. E nos compraz muito ter aqui um participante da ICANN e um membro dentro do nosso comitê de cooperação. Bayer começou a trabalhar nesse comitê e abrimos um canal com a UNDESA, que é o desenvolvimento de, o Departamento de Desenvolvimento das Nações Unidas em Nova York, e de assuntos sociais também. Também estamos construindo diálogo para poder garantir que eles saibam o que nós estamos fazendo. Como eu disse, a UIT, que eu mencionei no começo, o secretário-geral Steve Crocker fez um chamamento para os membros da UIT, e vocês ouviram Fadi falando na cerimônia de abertura, quem recebeu outros convites para participar em maio no FMPT em Genebra, e que ele disse que do qual ele disse que assistirá. Um dos motivos para o qual a ICAN participe desses eventos é que, em geral, estamos participando de reuniões em que essas pessoas não participam. Elas não participam da comunidade. Há assessores em telecomunicações, inclusive muitos ministros de telecomunicações que assistem às reuniões de UIT, mas que não assistem às reuniões da ICAN. Portanto, estamos tentando difundir esse modelo de múltiplas partes interessadas e demonstrar qual é a difusão externa, quais são os planos da ICAN, e tentar mostrar isso para outros, para tentar explicar o que estamos fazendo. Convidá-los a participar na maior medida possível em todas as unidades constitutivas do GAC e também em outras unidades constitutivas da ICAN. Também estamos fazendo um acompanhamento do IGF. Vamos respaldar o IGF na maior medida possível. A ICAN e FADI decidiram aumentar o apoio financeiro que nós oferecemos ao Fórum de Governança da Internet em 50% a partir do próximo exercício fiscal, que começará em julho, porque nós sabemos que somos a única plataforma real de múltiplas partes interessadas e devemos fazê-lo dentro do guarda-chuva da ONU também. Estamos muito orgulhosos de que existam IGFs regionais e nacionais. Significa que esse procedimento, então, está crescendo, que conta com entusiasmo e que terá apoio regional para isso. Na CMCI, especificamente, estamos seguindo o que está acontecendo. Queremos preservar todos os rubros, agenda da Tunísia, um claro reconhecimento do modelo de múltiplas partes interessadas e como ele funciona desde 2005, em que está funcionando com muito sucesso, para então inovar a internet. Queremos continuar aprofundando o modelo, sabendo que ele é seguro e que ficará preservado. Além disso, também estamos trabalhando com organizações de desenvolvimento econômico e comercial, o Fórum Econômico Mundial, especificamente. E essa também é uma plataforma muito importante para dizer ao mundo, e não apenas aos líderes de governo, mas também ao setor privado, aos presidentes de empresas, aos diretores executivos, o que está acontecendo, e também aos membros da lista de Fortune 500, também à sociedade civil. Estamos fazendo parte, então, desse Fórum Mundial de Davos e vamos aumentar a nossa participação dentro de seus comitês. Vem como em áreas vinculadas com o desenvolvimento da internet e vinculadas com a internet. Também na OCDE, Nigel esteve representando na ITAC, e em outras reuniões em que realmente estamos muito orgulhosos, porque a Nora também participou ativamente do Fórum Econômico Mundial de Davos e também FADI. Na CCI também isso é algo importante, porque aqui temos incorporadas as câmaras de comércio internacional, várias partes do setor privado. A Nora é quem segue essas reuniões com a CCI. Estamos convidando pessoas do mundo da ICAN, não apenas registros e registradores, mas muitas pessoas que participam do CCI, que estão interessados na ação da ICAN. As organizações de política cultural falam acerca das organizações educativas e telecomunicações. Estamos trabalhando sobre tudo o que tem a ver com cibersegurança, participamos de conferências e eventos. A Organização Internacional da Francofonia, também a Fundação Diplo. temos importante função enquanto capacidade, especialmente o que tem a ver com governança na internet. Essa foi uma rápida revisão do nosso trabalho com organizações internacionais e as intergovernamentais e de qual é o centro principal de compromisso, o foco principal de compromisso, e esperamos gerar um trabalho construtivo com o GAC no futuro para aprofundar ainda mais a cooperação entre as OIG e as OI. Realmente, nós aceitamos essa cooperação com a ICANN e com as associações intergovernamentais e internacionais. Vou passar para outra parte que tem a ver com os compromissos dos governos. Nosso objetivo como equipe é promover a participação ativa dos governos no GAC. O Conselho foi muito claro e FAD também foi muito claro sobre o aspecto de que esse deve ser o objetivo principal da participação do nosso plano de compromisso, que tem a ver com que os governos apoiem a participação ativa do GAC, que tenham uma participação ativa no GAC, que se explique cada vez que nos reunimos com os representantes do governo o que o GAC está fazendo, que expliquem o modelo do GAC, as relações com o Conselho, o que está bem sucedido com o GAC, os alcances, e também que assegurem que os participantes, na maior medida possível, que mostremos como funciona o modelo do GAC. Isso tem a ver com a nossa estratégia regional, sobre a qual falarei daqui a pouco. Sabemos que existe a necessidade de uma estratégia de compromisso regional devido à falta de participação de diferentes regiões no modelo ICANN. Talvez o GAC não foi tão eficaz assim, porque existe representação aqui da África, da América Latina e de outras partes do mundo, da Ásia, da Europa Oriental, mas nós queremos aumentar essa participação, desejamos ativar essa participação e dar maior poder a ela. E também percebemos que temos um grande problema quando falamos de outras partes, por exemplo, a GEN, SEO e outras partes constitutivas. Também os registradores acreditados que participam da África são poucos, bem como os de América Latina e de outras partes do mundo em desenvolvimento. No verão do ano passado, quando chegou a data final para as solicitações dos novos GTLDs, percebemos que havia pouca participação dos países em desenvolvimento, especialmente nesse novo programa de GTLDs. E, portanto, soou um alarme de que alguma coisa estava funcionando mal. Se bem tínhamos um trabalho conjunto de apoio aos solicitadores, trabalhando com o Conselho para eliminar as barreiras financeiras para os $185 mil a serem pagos por cada solicitação, apenas 3 fizeram uso disso, dos países em vias de desenvolvimento. Então, ficou claro que há um problema de comunicação, de educação e também para a criação de capacidades. Existem muitos registradores acreditados que não conhecem os mercados nos países em desenvolvimento, que não conhecem esse mundo. E enquanto tivermos participação fraca dos países em desenvolvimento nas principais unidades constitutivas da ICANN, GNCO, At Large e outras unidades constitutivas, as perguntas continuarão a ser se a ICANN é uma organização global, se os interesses dos países em desenvolvimento estão bem representados, se são ouvidas as vozes dos países em desenvolvimento. Os interesses comerciais dos países em desenvolvimento
estão bem representados dentro das unidades constitutivas da ICANN, e muitas outras perguntas similares que surgem com esse programa dos novos GTLDs. Então, temos que considerar que temos que ter essas estratégias muito bem concentradas. Começamos com a África no ano passado e temos realmente uma abordagem ascendente para que estejam todas as sub-regiões da África, a sociedade civil, setor privado, com apoio total de AFRINIC, junto com outras organizações como a União Africana, se desenvolveu uma estratégia. Essa estratégia começou a se implementar depois de Toronto, porque esse contrato esteve no início do ano. e para que nos ajude em tudo quanto tem a ver com a indústria de DNS do ponto de vista técnico. Avançando, então, em Durban, agressivamente vamos mostrar mais conquistas com a estratégia africana. Até um prêmio para as melhores práticas no DNS, que inclui um programa de incubadora de empresa para ter mais registradores acreditados na África para que participem além da GNSO, e queríamos receber mais apoio para a estratégia na África. Mas não é só África, mas também da América Latina. Nosso presidente realizou um grande trabalho com a comunidade latino-americana, com apoio do LACNIC. Vão apresentar a Steve Crocker de Afadi, o primeiro rascunho da estratégia latino-americana, e se incluem novas e excelentes ideias para o compromisso da América Latina e fortalecer a presença da ICANN na América Latina, bem como a participação da América Latina e o Caribe nas unidades constitutivas da ICANN, como a CCNCO, GNCO e outras unidades constitutivas também, bem como o GAC. O Oriente Médio também está se somando. Também temos um foco ascendente liderado por Bacher, trabalhando em acordo com o que se faz em outras regiões. Na segunda passada, debatemos, tivemos um debate e em meados de maio vai se apresentar um plano estratégico e vai ser o resto apresentado em Durban para o Oriente Médio. Também temos a atenção focada em outros países como Brasil, Índia, e esperamos, e de Turquia também, e além do que disse Fadi no outro dia, dos escritórios nodais ou centrais, uma em Los Angeles, outra em Singapura, e também o terceiro escritório em Istambul, na Turquia. Vamos trabalhar a diferente escala, começando pela China, Índia, e continuaremos com outros países, Japão, como fizemos no Brasil e na Europa. E vamos nos certificar de que também na África tenhamos o apoio necessário com Pierre para essa região. Então, esperamos contar com o apoio dos representantes do GAC e que haja interação com nossos vice-presidentes para que nos ajudem a implementar a estratégia africana, para que nos deem a sua orientação, seus lineamentos, o que deveríamos implementar, e pela nossa parte nos comprometemos a que em cada país em que levemos adiante esta estratégia, os membros do GAC estejam sempre a par do que está acontecendo com relação à implementação dessa estratégia, e vamos informar-lhes sobre diferentes passos no processo, mesmo quando a atividade tenha a ver com o setor privado e com a sociedade civil e com os capítulos da ISOC e os RIRs. Então, muito obrigado, senhora presidente. Quero finalizar aqui minha intervenção. Agradeço pela atenção de todos e espero com ânsias poder responder às suas perguntas. Muito obrigado. Fala, Heather. Obrigado por essa apresentação. Queria saber se há algum membro do GAC que tem alguma pergunta, comentário sobre essa estratégia que se propõe para a ICANN Tanzânia. Fala, Tanzânia. Obrigado, senhora presidente. Obrigado por essa informação. Talvez a minha pergunta é a mesma que se fez ontem com relação à difusão externa, principalmente para a região africana. Ontem foi anunciado que existiria um escritório em Bruxelas que se encarregaria tanto da Europa quanto da África. Minha pergunta é por que nós não temos nosso próprio escritório na África que pudesse atender às necessidades do continente como parte do continente, assim como temos a Frenic para os recursos. Talvez possamos ter algum esclarecimento sobre isto. Fala, Tarek. Acho que é um mal entendido. Nós falamos do escritório nodal de Istambul. Esse escritório, do ponto de vista operacional, oferece apoio, segurança jurídica, cumprimento, IANA, outro tipo de serviços que a ICANN está oferecendo só desde a partir de Los Angeles. Então, vamos ter esses escritórios nodais para dar esse apoio à região e a todo mundo. Mas não são escritórios de representação, são escritórios nodais operacionais para estarmos certos de poder atender as diferentes partes do mundo nos diferentes fusos horários, nas 24 horas, 7 dias por semana. Além disso, a África tem vice-presidência que pode contar sobre os planos para contratar outras pessoas e para ampliar as atividades ali. Talvez Pierre possa comentar a esse respeito. Fala, Pierre Dandino. Obrigado por ter a oportunidade de tomar a palavra. A nossa intenção é ter uma presença da ICANN na África. Vamos contratar pessoal, temos planos de ter um gerente regional daqui a pouco e teremos também 6 pessoas encarregadas de tudo quanto tem a ver com compromisso que vão se encarregar das 6 regiões da África. É isso que estamos pensando para ter nos escritórios no futuro. E estamos contemplando onde colocar a base. Obrigado, diz Heather. E fala Tarek, o escritório vai continuar trabalhando em Bruxelas e também em Washington. Como eu disse, está falando agora Heather, há uma diferença, conforme tenho entendido, entre os diferentes escritórios regionais. Alguns se concentram mais na participação e compromisso, outras já existem. Há outras que estão mais relacionadas com a operação contínua da ICANN, o que vocês denominam operacionais, como sendo operacionais. Há um exemplo de um aspecto particular das operações da ICANN que poderiam explicar para entender como se diferenciam esses escritórios dos escritórios dos compromissos das partes interessadas. Fala Tarek, esses escritórios tratam áreas como a difusão externa, reunião com pessoas, promoção da presença da ICANN, promoção do modelo de stakeholders, múltiplos stakeholders, que convida pessoas para participar e a coordenação com as entidades que já existem na região. Em nível operacional, as coisas são diferentes. Precisamos alguém aí do ponto de vista de segurança, porque cada vez que há um incidente de segurança, por exemplo, se deve recorrer à ICANN. Por exemplo, um domingo, onde o escritório de Los Angeles está fechado, esse é um inconveniente na Turquia. Poderia haver uma equipe disponível na época de Natal. A Turquia não fecha os escritórios, então vai ter alguém disponível, ao passo que a de Los Angeles está fechado. Aí é um problema de segurança, por exemplo, ou qualquer outra questão relacionada com as operações, com a evolução e crescimento do programa dos novos GTLDs, essa demanda operacional vai aumentar. E a cada vez as pessoas vão precisar ligar mais para a ICANN e que haja um apoio de um call center, de um centro de atenção telefônica os 24 dias, as 24 horas dos 7 dias da semana para esses problemas operacionais que vão surgindo. A equipe não vai estar necessariamente disponível todo esse tempo, mas sim aqueles que estão aí para atender os problemas. É necessária a presença da ICANN em todo o mundo, todos os dias da semana, segundo fala o FAD. Então, se é uma resposta de Singapura, Turquia ou Los Angeles, ninguém vai poder diferenciar. Tenho Singapura, a União Europeia, Argentina, a União Africana, Estados Unidos e México. Fala Singapura. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, representante, por essa informação tão completa. Estava lendo esse resumo que fez circular a secretaria sobre a estratégia de compromisso de múltiplas partes interessadas em nível global e vejo que a estratégia de compromisso de participação de Ásia-Pacífico não parece estar refletida ali nesse documento. Entendo que na segunda-feira houve uma sessão sobre essa estratégia para a Ásia-Pacífico e que esteve liderada por FAD, quem falou ali, talvez nesse documento, poderiam refletir essa estratégia de Ásia-Pacífico, porque nem todos os membros dessa região do CAC estiveram ali presentes. Seria bom incluir essa informação. Fala, Tarek, obrigado por mencionar isto. Como já disse no início da minha intervenção, com relação à Ásia-Pacífico, estamos exatamente numa transição. Os diretivos estão indo, por exemplo, Yadong, e vai vir mais alguém. Estamos no processo de contratar um novo vice-presidente para se encarregar disso. E está se encarregando dessa estratégia FAD. FAD esteve presente na reunião que mencionou, ouvi várias pessoas que fizemos intervenção, eu também. E Sally e eu estamos apoiando essa estratégia. Do ponto de vista do desenvolvimento, ainda estamos à espera de um novo vice-presidente para trabalhar estreitamente, para estar de acordo com as sub-regiões, vinculadas com as sub-regiões mencionadas durante a sessão da segunda-feira, e depois começar a trabalhar com o apoio de APNIC. Então, temos os planos, o compromisso pleno, recursos, mas estamos à espera de que o novo vice-presidente comece a armar o novo grupo de trabalho e que fique de acordo com as questões subregionais que foram mencionadas por Chris Spain e outros colegas na segunda nessa reunião. Mas vamos complementá-lo no documento. Obrigado por trazer isto à tona. Fala, Heather. Obrigado, Comissão Europeia. Obrigado agora à Comissão Europeia. Obrigado por essa apresentação tão interessante. A Comissão vê com de boa maneira esse compromisso adicional nesses fóruns de governança da internet regionais, tanto do Conselho quanto da ICAN em sua totalidade. Também sabemos que vão aumentar ou dobrar a sua contribuição para o Fórum de Governança da Internet, o que também foi recebido com grande prazer. Como sabem, os Estados-membros da União Europeia fazem uma contribuição importante para apoiar esse modelo de múltiplas partes interessadas ou de multi-stakeholders. Não podemos garantir que nossas contribuições vão estar no mesmo nível depois de 2015. Portanto, é extremamente importante que haja outros parceiros que se somem. Então, muito obrigada por fazer esse anúncio. É realmente muito importante. Fala, Heather. Obrigado. Está Argentina, Comissão da União Africana, México, Estados Unidos, Reino Unido e Líbano. Fala, argentino. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Tarek, por uma apresentação extremamente interessante e todos os anúncios realizados. Queria, sendo de um país sul-americano, quero parabenizar o nosso diretor regional, Rodrigo, pelo maravilhoso trabalho feito armando esse time. Fez um trabalho maravilhoso em nome do meu país, da Argentina, e suponho que também em nome dos países da região. Quero parabenizá-lo pelo trabalho desempenhado. Fez um trabalho maravilhoso e com a sua orientação e liderança achamos que tudo é muito pertinente ao resultado que vamos compartilhar hoje à tarde. Também quero parabenizar a ICAN por nomear Everton Lucero. Tive o prazer de trabalhar com ele aqui no GAC faz uns anos e trabalhamos juntos em muitas propostas na Argentina e no Brasil nessa altura. E ele é uma pessoa extremamente qualificada, profissional. Estou muito contente de saber que faz parte dessa equipe para a nossa região. Também quero agradecer a ICAN por prestar um pouco mais de atenção a um programa que para mim e para outros colegas da região é muito importante, porque organizamos na América Latina, que é a Escola de Governança Internet do Sul, e Se tivermos mais tempo, Everton virá, mas também algum outro membro do conselho da ICANN vai estar ali. Vamos ter mais tempo toda tarde para falar com a ICANN e debater com 150 estudantes e profissionais jovens sobre o tema da ICANN. Isto vai ser daqui a 2 semanas no Panamá. Então, obrigado por todas essas iniciativas e por todo esse trabalho. Fala, Heather. Obrigado, Argentina. Tarek diz obrigado, Olga. Eu vou passar a palavra a Rodrigo para que saliente os elementos centrais da estratégia para que todos os membros do GAC, tão distintos, que não vão poder estar presentes nessa sessão, saibam de que trata. Fala, Rodrigo de la Parra. Muito obrigado, Tarek, e obrigado, Olga, pelas suas palavras tão amáveis. Devo dizer que o Comitê de Coordenação foi quem esteve fazendo todos os esforços. Olga é uma dos membros do GAC, que está ali, mas também está o México, que faz parte do Comitê. Também do GAC e também Tracy, de Trinidad e Tobago. Simplesmente para salientar os elementos centrais, estamos trabalhando com um grupo de múltiplos stakeholders, membros do GAC, mas também com organizações do CCTLD, principalmente TLD, Organização Regional, e LACNIC, trabalhando também com as organizações at large. Também esteve muito ativa nos esforços at large e também solicitamos lacrá-lo também e também pedimos assessoria a outros membros do GAC que também agiram de maneira muito participativa. Hoje vamos apresentar a estratégia numa reunião às 16h30 no auditório, então se tiverem tempo, estão convidados a que passem por ali e vejam em detalhe o que vamos realizar, que estamos planejando levar adiante na nossa região. Estamos avançando para a fase de implementação. É importante dizer que a redação que esse comitê de direção finalizou faz um par de meses está submetida a uma consulta aberta em toda a comunidade. Recebemos algumas contribuições, revemos esse documento e vocês vão poder ver o produto final hoje à tarde. Com prazer, posso responder qualquer pergunta. Fala, Heather. Obrigado, Rodrigo. Agora tenho a Comissão Africana. Comissão da União Africana tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Tarek e toda a equipe por essa apresentação tão boa. Estamos muito gratos de que esteja aqui e que esteja Pierre na nossa região, especificamente em nome da União Africana e dos Estados-membros africanos. Eu quero garantir que vão contar com o nosso apoio e com prazer vamos trabalhar com vocês e ajudaremos a implementar todos os elementos e objetivos da estratégia que estabeleceram. É uma travessia bastante longa que percorremos desde Dakar e tenho o prazer de apresentar ao Conselho a declaração do Ministério Africano para os requisitos da ICANN e também me sinto honrado por ter compartilhado essa reunião onde decidimos fazer essa estratégia africana e que Pierre e outras pessoas levassem adiante. E acho que isto é muito bom, estamos avançando rapidamente e o compromisso, participação dos Estados-membros da União Africana com vocês é um bom exemplo de participação. Quero voltar a esse tema colocado pela África do Sul e talvez a Tanzânia hoje se referiu a isto. Tem a ver com os escritórios centrais operacionais. Alguns poderiam dizer, talvez, que é cedo demais ou precoce falar em ter um escritório especificamente para a África, e provavelmente poderiam dizer que ainda não estamos preparados para isso. O nosso governo, do ponto de vista dos recursos legais, humanos, e que talvez para a África ou algumas regiões de África não possam ter isto. Eu entendi que foi dito isso ontem. Espero que não seja esse o caso. E eu quero lembrar-lhes por que insistimos em ter esse escritório assim que for possível. Não é porque precisássemos de um escritório central e operacional, mas porque todo o ecossistema que vai se gerar em torno a esse sistema é importante do ponto de vista de criação de capacidades, infraestrutura, sistema de troca de internet, o caching, tudo isso vai ajudar a servir a nossa própria região e também a gerar essas conexões todas. E vocês sabem que na África sempre estivemos prontos para esse tipo de coisa. Em 1975, criamos o primeiro sistema de monitoração satelital em Camarões. E nos anos 80 também foi gerado, criado o Challenger e um hub também em Dakar, que agora está sendo utilizado para outro sistema satelital, para tudo quanto tem a ver com informação, a teleeducação e medicina. Então a África está pronta para todo esse tipo de coisas. Esperemos que esse centro operacional possa estar dedicado à África assim que for possível, para poder fomentar esse ecossistema que se beneficiaria e poder desenvolver todas as questões de internet e tudo quanto tem a ver com a África. Fala, Tarek. Obrigado. E quero esclarecer, não esta região ou aquela região que não esteja pronta do ponto de vista da infraestrutura ou jurídico. De fato, requisitos para um escritório nodal não são muitos em termos de capacidade ou pontos de intercâmbio, troca de internet, mas são diferentes. Não são técnicos, tanto técnicos, mas também queria garantir-lhes que, embora não tenhamos um escritório central na África, vai existir um programa de criação de capacidades e é melhor colocar o investimento e dinheiro do programa e implementar programas de criação de capacidades do que só colocar um escritório onde podem se oferecer os serviços desde outro lugar. A prioridade, então, é a criação de capacidades, no ter programa de incubadora, como se gerenciam os CCTLDs, dar mais poder. Esse é o objetivo e a operação virá mais para frente quando exista necessidade. E então, quero garantir que estamos colocando muito recurso, muito do nosso tempo, no lugar certo e no momento certo. Fala, Heather, muito obrigado. México, Estados Unidos, Reino Unido, Líbano, Egito e depois vou tentar fechar Turquia. Bom, México, por favor. Fala.
Obrigada, senhora presidente. Bom dia a todos vocês. Obrigado, senhor Tarek, por essa atualização. Eu gostaria de dar os parabéns à ICANN por essas atividades tão importantes que está fazendo, por fazer algo mais global nessas atividades de compromisso. E também gostaria de dizer que é importante melhorar as condições ambientais em muitas partes das atividades da ICANN. Já foi mencionada a parte da participação dos países latino-americanos e também no GNSO, e também é necessário desenvolver melhores condições para promover a participação e, como sabe, novas solicitações para novos GTLDs, e talvez seja a oportunidade de destacar essas solicitações. Há outro exemplo, que é a seleção dos severos. Everos, alguns participantes da América Latina apresentaram uma proposta e foi muito difícil concorrer com as grandes empresas. É por isso, esse motivo que nós acreditamos que é muito importante a implementação apropriada das estratégias regionais E segundo os comentários realizados pela, e eu apoio os comentários realizados pela minha colega na Argentina. Devemos ir passo por passo, portanto, vamos começar pelos três que foram anunciados, mas eu suponho que no futuro haverá outras regiões que se unirão. Heather, agradece. Agora os Estados Unidos têm a palavra. Fala, Estados Unidos. Obrigada, senhora presidente. Obrigada, Tarek, pelo seu relatório tão geral, tão abrangente. É gratificante realmente ver a seriedade com que estão tomando essa questão da nossa região, do compromisso internacional e, sobretudo, dos governos. Esperamos também, vemos que a equipe é bem, tem muita gente, está bem representada, mas eu tenho algumas perguntas que nós sabemos que temos pouco tempo para responder, talvez possam ser respondidas depois, mas é muito interessante. Você mencionou a participação ativa do GAC, o respaldo à função do GAC. Você tem alguma documentação, algum texto que possa ser circulado entre os governos que ainda não são membros e que talvez nós possamos revisar, porque seria útil para todos nós? Vamos ser uma fonte sólida para vocês, porque temos conhecimentos específicos, experiência, especialmente para aqueles que estamos aqui há muito tempo, para desenvolver esse tipo de informação. E, obviamente, eu estou disposta a fazer a minha contribuição. Temos novos membros aqui na mesa. Não é fácil, nunca foi fácil entender o GAC e a sua agenda, mas talvez poderíamos começar pelo GAP em si mesmo, antes de fazer essa difusão externa e encorajar uma participação adicional. Nós somos aqui, os membros que estamos presentes, e também é bom o que você mencionou sobre como dar difusão externa à OIG. Nós somos membros da OIG, portanto, a interação que nós temos com elas, inevitavelmente, nos torna Estados-membros dessas organizações, como Estados-membros dessas organizações. Acho que existem oportunidades de mais cooperação, elas estão aumentando, e também nós gostaríamos muito de saber como esse material está sendo apresentado, como você está comprometendo a sua OIG e em que questões, o que seria muito útil para todos nós. Quando vamos para uma organização intergovernamental, falamos com o pessoal, eles se comunicam dentro dos seus próprios escritórios com os Estados-membros, isso volta para nós. Então, seria muito útil e tudo isso. Eu gostaria de destacar a importância de mais cooperação com o GAC per se. Obrigada, Susan, pelos seus comentários, os dois comentários. Eu vou começar pelo último comentário. Quando começamos há uns meses com esse relatório mensal que nós entregamos, que Fadi e eu entregamos a Heather, inclui a cooperação com as OIGs e nós colocamos material adicional sobre a mensagem que enviamos às OIGs e como cooperamos com elas. Então, os membros do GAC poderão ter uma ideia geral de como é a interação com as OIG. A Nora está fazendo um grande trabalho nesse sentido com o Fórum Econômico Mundial e com outras organizações. E, portanto, isso ajuda que os membros do GAC tenham uma imagem completa de como isso é e também receber seus inputs. Mas o mais importante é o primeiro comentário que você fez. E aqui, nesse sentido, nós gostaríamos que vocês nos apoiassem, porque há muito tempo que vocês estão no GAC e eu tenho certeza de que você também poderá ajudar-nos a desenvolver essas mensagens que devemos enviar à comunidade global quando os convidamos a participar cada vez mais do GAC, porque a ICANN, em geral, vamos ser sinceros, para que os recém-chegados participem das unidades constitutivas, a ICANN não tem um bom mecanismo, é muito difícil. Aconteceu com o Egito, mas não é uma exceção, mas há outros casos em que é muito difícil participar dentro das unidades constitutivas da ICANN. Por isso, podemos fazer isso bem mais fácil. Então, a proposta seria unir-se com Jimmy Hetland E Jamie Hetland, que ele nos ajude a termos material para utilizar como equipe de compromisso na nossa tarefa de difusão externa relacionada com o GAC. Isso seria excelente e realmente personalizaria a nossa mensagem, porque então as pessoas diriam, bom, se eu participo, quais serão os assuntos e o que eu posso obter de tudo isso. Heather, agora agradece, realmente eu realmente apoio o fato de ter os relatórios e comunicações do GAC, porque é uma maneira em que o GAC pode conhecer essas atividades. E temos também o Reino Unido, Líbano, Egito, Turquia. E depois eu acho que vamos encerrar a sessão do dia. Reino Unido. Obrigado, Tarek. Bom dia a todos vocês. Obrigado pelo seu relatório sobre as iniciativas relacionadas com a reorientação da AECAN na sua estratégia internacional de criação de capacidades e de difusão externa. Obviamente, poderemos apoiar você no que você. E nós, como membros do Commonwealth, nos reunimos numa coordenação informal com muitos representantes dos Estados-membros do Commonwealth. Eu trabalhei muito com a Secretaria do Commonwealth sobre as iniciativas de governança da internet, inclusive o Fórum de Governança da Internet do Commonwealth. E a AECAN participa dessa iniciativa e é um componente muito importante na criação de capacidades para poder atacar o ciberdelito. Isso é fantástico, realmente. Se houver alguma maneira em que você acha que o Commonwealth pode ajudar-nos na iniciativa de difusão externa que vocês têm planejadas e estabelecer representações regionais, etc., se há alguma maneira em que vocês acham que o Commonwealth pode ajudar, eu me ofereço pessoalmente para falar com o secretário do Commonwealth para ver quais são as ideias que podemos desenvolver e ajudar a equipe por inteiro. Eu gostaria de voltar para a CMCI, que é uma revisão dos documentos da Cimeira Mundial sobre a Sociedade e a Informação de 2005, porque isso é feito a cada 10 anos. E eu gostaria que você dissesse mais alguma coisa sobre a estratégia da AECAN para garantir que todas as revisões e todos os eventos vinculados com as revisões e a Assembleia Geral em si mesma estão bem informadas sobre o papel da AECAN no ecossistema da internet e nessas mudanças-chave que estão sendo implementadas para garantir que a AECAN realmente seja uma instituição includente, internacional e que preste serviços públicos para o interesse público mundial. É uma boa revisão, isso na Unesco, eu sei, o FAD participou, haverá outras revisões em outros eventos, também numa reunião de alto nível em Hamoshek no ano que vem, e também devemos ver do lado da Assembleia Mundial e do segundo comitê qual é a questão aqui ver da revisão, o futuro do modelo de múltiplas partes interessadas na governança de interesses ainda este ano. E eu gostaria de saber mais um pouco como a AECAN pode participar da maneira mais eficaz possível para revisar os processos, que é uma revisão bastante complexa, porque há vários eventos que estão sendo desenvolvidos em que devem participar os governos, devem fazer um acompanhamento, bem como as organizações, como essas, as suas organizações, que têm uma tarefa básica na infraestrutura da internet, que devem estar aqui. Eu gostaria de ouvir seus comentários. Fala, Tarek, vou dar uma resposta breve. Vou pedir depois a Nigel que complete e complemente com detalhes. para cada evento desses eventos que você acabou de mencionar, temos um objetivo e uma missão claros que tentamos obter sempre que for possível. Quanto à CMCI, especificamente, como disse o segundo comitê e a Assembleia Mundial de 2015, temos três coisas, o IGF, que desejamos que continue, e vemos 2015 como uma plataforma de múltiplas partes interessadas para a governança de interesses, e desejamos manter todas as conquistas sobre os modelos de múltiplas partes interessadas na agenda da Tunísia, e ver o que falhou no modelo de múltiplas partes interessadas, para que exista um reconhecimento de parte das Nações Unidas, especialmente no parágrafo 55 desse modelo de múltiplas partes interessadas, mas esperamos que haja maior cooperação entre os governos. Para o resto, eu pediria a Nigel se você pode dizer alguma coisa, especialmente o que tem a ver com o Commonwealth, o que nós estamos fazendo com o Commonwealth. Fala, Nigel. Obrigado pela pergunta, Mike Tarek. O Commonwealth claramente é importante para todas as nossas estratégias e, como disse o Tarek, no começo participamos das iniciativas do Commonwealth. Trabalhamos estreitamente com as organizações de telecomunicações do Commonwealth e temos feito isso nos últimos anos, especialmente no Fórum de Ciberdelito, que será realizado em Camarões. Pierre e eu vamos assistir, vamos apresentar com outros membros da comunidade nesse evento tão importante. Também temos um diálogo com a Secretaria do Commonwealth a respeito das nossas tarefas de difusão externa e, obviamente, participamos do grupo da OIT do Commonwealth e também em como configurar a composição para o IGF. É importante ter uma perspectiva ampla nessas questões, participar, comprometer-se. No que tem a ver com a Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação, é muito importante, e essa é uma estratégia de longo prazo que chega até a Assembleia das Nações Unidas, e eu acho que nas últimas etapas de 2015 vai considerar seu desenvolvimento. Como o Tarek disse, nós participamos desse processo, e a estratégia é preservar o que nós acreditamos que estava na agenda da Tunísia, para que a internet seja aberta, segura, interoperável e, como foi dito antes, e participar dos diferentes eventos. Fizemos o input para o evento da Unesco com os nossos colegas, a comunidade de estar, e acreditamos que foi um evento muito importante e também esperamos assistir em 2014 ao evento da UIT em Sharm el-Sheikh. Também é bom trabalhar em concordância com o Fórum de Política e Telecomunicações a ser celebrado em Genebra em maio. E, embora seja importante, isso é apenas uma parte do ecossistema da internet. Estamos trabalhando com os colegas que estão aqui à mesa e a ideia é preservar o que nós acreditamos que tem sido muito importante. Além disso, gostaria de concluir que também com a Natasha nós debatemos alguns aspectos em Nova York e acreditamos que o segundo Comitê da Assembleia Geral das Nações Unidas, como você disse, é muito importante, está tomando decisões muito importantes. A Comissão Europeia e muitos aqui nessa mesa foram realmente instrumentais em garantir uma decisão excelente, especialmente nas últimas deliberações do segundo comitê durante o outono, que fizeram com que houvesse uma maior cooperação sob a presidência de Peter Major. E esperamos, então, obter tudo isso e que seja útil a respeito do formato final da revisão. Nós, como governo, sabemos que esse é um resultado muito sensível, o resultado que sairá dessa reunião. Fala, Tarek. Obrigado, Nigel. Poderia falar um pouco sobre o que nós fazemos na IGF para que o panorama geral fique claro? Fala, Bacher. Obrigado. Vou ser breve. Eu faço parte do MAG, o Comitê Assessor de Múltiplas Partes Interessadas. O MAG reuniu-se há um mês em Paris e tivemos uma sessão aberta de consultas. É, nessa reunião foi declarado que deveria haver oficinas para a reunião de Bali. O BAG atualmente está avaliando propostas, isso é feito uma vez ao ano, e a segunda reunião do MAG será de 21 a 23 de maio, para preparar-nos para as próximas reuniões. Estamos realizando tarefas, como programas que serão incluídos na agenda, e eu posso dizer que a ICANN apoiou e ainda continua apoiando o IGF, que tem uma plataforma para uma governança de múltiplas partes interessadas. Muito obrigada. Fala, Heather. Obrigada, Barret. Obrigada, Barret. Acho que todos esses são exemplos importantes dos diferentes fóruns que existem e em que nós podemos participar como governos. Há algum outro que talvez alguém mais que queira considerar, como, por exemplo, a Francophonie? Então, não vejo ninguém representando esse fórum, mas há outros que vocês poderiam considerar. Quanto à Francophonie e à nossa participação, eu posso fazer algum comentário a respeito. Vou começar falando sobre o Fórum Econômico Mundial e depois falarei sobre a Francofonia. Depois passarei a palavra ao Pierre. Nós oficialmente começamos trabalhando com o Fórum Econômico Mundial como membros este ano e temos abordado isso de uma maneira muito científica e muito organizada, em que tivemos uma presença em Davos e também nos eventos regionais do Fórum. E também desempenhamos um papel ativo também em todos os materiais que foram produzidos. Nos objetivos eram muito claros para participar desse fórum: assegurar-nos de que houvesse um debate sobre a governança na internet e um modelo de múltiplas partes interessadas, e nesses âmbitos especificamente o Fórum Econômico Mundial representa uma boa oportunidade para entrar em contato com entidades ou empresas com as quais antes não podíamos tratar porque não tínhamos acesso a elas ou porque elas não estavam interessadas. Terceiro, quando nós podemos ter uma presença e informar os outros sobre o que a ICANN faz, sempre tentamos aproveitar essa oportunidade e nos pareceu que esse era um bom local para trabalhar. E quanto à Francophonie, nós acreditamos que essa é uma organização muito boa, não só sobre a respeito da criação de capacidades, mas também em outros sentidos. Há maneiras de formalizar a nossa cooperação e acho que o Pierre pode contar mais um pouco a respeito. Mas, mais uma vez, nos focalizamos na criação de capacidades em projetos conjuntos em que nós podemos ajudar e eles também. Fala, Heather. Obrigada. Líbano. Fala, Líbano. Bom dia. Bom dia, Tarek. O efeito, o esforço da difusão externa da ICANN é enorme. Vocês já ouviram muitos comentários positivos a respeito, não vou repeti-los, mas devemos continuar fazendo a pergunta de se falta alguma coisa sobre a base do que foi dito. Eu ouço falar sempre sobre as capacidades, o vocabulário que indica que estamos chegando, que estamos encaminhados, que é isso que é predicado, mas ainda falta alguma coisa. Estamos ouvindo as pessoas que não estão dentro da ICANN. A Líbano é recém-chegado para o GAC, é um novo membro do GAC, e a nossa chegada coincidiu com a chegada dos novos líderes, e o Líbano apoia um modelo de múltiplas partes interessadas, e nós consideramos isso muito a sério. A minha presença, a presença dos outros que estão aqui, é um bom indicador de que o Líbano considera isto uma questão séria. Pelo contrário, não estaríamos aqui, eu não estaria participando tanto, apesar de que talvez eu dê a meus colegas bastante dores de cabeça nos últimos dias, mas eu não vou pedir desculpas por por isso. Dependendo do resultado desse evento, nós vamos poder decidir como continuar, inclusive se continuamos ou não continuamos. Há pessoas que estão prestando muita atenção a tudo o que está acontecendo aqui, ou muitos são céticos, e o ceticismo está baseado no fato de que, embora estejamos aqui, a pergunta é se o GAC está sendo ouvido. A assessoria do GAC, se se respeita, se é seguida de maneira adequada, e a partir das interações nos últimos 10 dias com muitas pessoas, 9 dias talvez, isso não é necessariamente assim, ou pelo menos as pessoas duvidam de que seja assim. Talvez eu tenha a informação errada, mas o processo deve ter alguns ajustes. E aqueles que estão em volta dessa mesa representam muitos governos do mundo, e não apenas governos, em muitos casos, o âmbito das partes interessadas dentro desses países. E fazendo recomendações que são ignoradas, em certa forma, ou que não são seguidas pela ICANN, não é necessariamente algo bom. Mais uma vez, a minha solicitação é que o que eu peço é que realmente a palavra engagement, participar, ouvir, ouvir muito, mas eu não sei, não ouvi falar, é a questão de ouvir todas as pessoas. Então, estamos chegando, mas ao mesmo tempo devemos garantir que as recomendações do GAC sejam ouvidas. Nessa reunião, podemos não concordar como governos, mas não necessariamente todos estamos ouvindo o setor privado. Fala, Tarek. A participação definitivamente inclui ouvir as vozes em nível regional e todos aqueles que fazem parte das unidades constitutivas e participam dentro desse âmbito. Você está falando sobre questões estruturais, a relação entre o GAC e a consulta, conselho. Isso não tem a ver com o GAC, tem a ver com a assessoria. Se o conselho aceita ou não aceita a assessoria do GAC, ou se pede algum esclarecimento ou outro aspecto. Mas, enquanto que eu acho, esse foi o caso, e a Helen talvez possa corrigir, eu acho que a assessoria foi seguida, foi ouvida. Por sua vez, acho que houve uma melhoria considerável nos últimos anos. Ouçam a afirmação de compromissos, observem a TRT1 e agora o ATR2. Isto é, houve uma evolução, e observemos o que tínhamos há 5, 6, 10 anos e o que nós temos hoje no presente. Observemos atualmente a transparência, a prestação de contas, responsabilidade, que é muito diferente do que era antes. Com a TR1, houve toda uma sessão nova sobre a relação entre o GAC e o Conselho, e as recomendações foram implementadas. Eu não digo que necessariamente tudo seja perfeito, 100% perfeito, não, mas sim que observamos grandes melhorias, e a TR2, sem dúvida, será muito útil também. Quanto mais participação houver, quanto mais compromisso, quanto mais ouçamos as vozes, quanto mais manifestações e dúvidas ouvirmos, melhor será. Fala, Heather.
Acho que sempre temos possibilidades de fazer melhorias, e houve melhorias. E, às vezes, o desafio para o GAC e para os governos está em receber informação sobre como as coisas que fazemos funcionam e como melhoraram essas coisas em situações onde isto acontece. Eu acho que, para fazer um acompanhamento aos comentários do Líbano, o que poderíamos dizer é que, em realidade, aqui temos uma oportunidade para que as atividades que leva adiante o pessoal se vejam reforçadas mutuamente pelo GAC, porque os governos estão representados no ICANN, então temos que ser seus parceiros, aliados, para transmitir essa informação e fortalecer esse órgão que é a voz dos governos e de todos. Essa é a minha opinião, e certamente toma a intervenção do Líbano de maneira muito positiva, porque ele se refere a questões muito importantes e, em essência, Ambas as partes queremos fortalecer a ICAN. Mas fortalecer o GAC é fundamental para isso. Líbano, tem algum outro comentário? Fala, Líbano, você é rápido. Senhor Tarek, o senhor está tentando dizer na sua resposta que isso tem a ver com a relação entre nós e o Conselho, mas eu entendo que tem a ver com todas as estruturas da ICAN que funcionem ou não, e nos estamos mantendo muito atualizados sobre tudo quanto tem acontecido. Houve melhorias, mas as pessoas têm que estar certas de que seja ouvido corretamente este órgão. Obrigado, Líbano, tenho Egito, Turquia e depois Nauru. Obrigado, senhor presidente. Quero que, assim como meus colegas da América Latina, quero comentar a estratégia de participação regional e abordagem ascendente de múltiplos stakeholders que se seguiam na região, e também quero reconhecer a ajuda e coordenação oferecida do lado da ICAN. Por sorte, o Egito está dentro de duas regiões, África e Oriente Médio. Quer dizer que esperamos ansiosamente a implementação de ambas as estratégias com a ajuda de Pierre e também com a ajuda de Baher para ter uma representação bem equilibrada da região diante da ICAN e também uma indústria madura, nas duas regiões. Fala, Heather. Obrigado, Egito. Tem a palavra Turquia. Fala, Turquia. Obrigado a todos. Obrigado também, Tarek, por esse relatório tão abrangente, inclusivo. E que mudança! Eu estou desde 2007 na ICAN e vejo que esse plano de compromisso e participação com ele, a ICAN seja muito mais eficaz na governança da internet. Espero que se façam muitas coisas, sou muito otimista, estou empolgado com fazer parte dessa nova compreensão deste lugar que temos agora com essa nova condução, o fato de ter novos diretivos no conselho e no pessoal. E quero também agradecer a decisão de ter criado esse escritório central em Istambul, porque achamos que essa será uma grande contribuição para ter uma operação bem-sucedida da ICAN na Turquia. Obrigado, Turquia, diz a Heather. Fala, Nauru. Obrigado, senhora presidente. Sei que eu separo vocês da pausa para o café, quer dizer que vou ser breve. Venho de uma região do Pacífico que é mais conhecida pelas suas palmeiras e as praias, mas que por questões de internet. Quer dizer que ouvi-los falar sobre essas novas iniciativas nos encoraja. Nós temos um provérbio que diz que quando alguém espirra nos países em desenvolvimento, todos ficamos resfriados. Nós acreditamos que com essas novas iniciativas podemos conseguir o mesmo. Esperamos que esteja também falando por outras ilhas do Pacífico e que sejamos uma boa representação da nossa região nessas reuniões. Somos 8 ou 9 países insulares que estamos representados de uma ou outra maneira. E queria fechar agradecendo por essa assistência. Fala, Tarek. Se estão percebendo quão importantes são as ilhas do Pacífico para nós, junto com a Austrália, temos uma vice-presidência dedicada às ilhas do Pacífico e Austrália, especialmente. Fala, Heather. Bom, muito obrigado por essa apresentação. E o pessoal. A Hungria tinha um comentário para fazer. Fala, Hungria, sim. Quero agradecer por toda a informação apresentada. Queria confirmar que tenho a impressão de que os novos diretivos nos estão ouvindo no GAC, em particular nos governos. E acho que também, de maneira mais informal, estão me ouvindo. Tivemos uma boa conversa em outubro com FAD sobre a participação e o compromisso das OIGs e acho que está se concretizando tudo isto. O que eu vejo é que, através da UIT, está se formando uma boa relação também e eu gosto de saber que vocês vão apoiar mais ainda o IGF e eu queria também dizer que estou contente de ver Barrer neste grupo. Eu peço aos colegas do GAC que fiquem aqui para estabelecer a nossa agenda do dia. Fala, Tarek, obrigado. E eu adorei ter feito essa apresentação. Fala, Heather. Esperamos realmente com muita vontade a nova reunião. Muito obrigado.
Okay, so if just the GAC could remain.